Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida. Estamos meditando na carta aos Gálatas e a nossa leitura de hoje é Gálatas capítulo 3. Eu quero compartilhar com você os versículos 3 ao 5. Está escrito assim: Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amados, nós estamos vendo aí que a carta aos Gálatas são escrituras duras, enfáticas, e o apóstolo Paulo, ele nos ensina, inspirado pelo Espírito, ele nos deixou essas escrituras, e glória a Deus por isso, nos ensinando a nos rendermos à graça de Deus. Não é pelo esforço próprio, não é pela nossa própria capacidade, não é pela obediência à lei que viveremos o Evangelho, que viveremos a vida que Cristo conquistou para nós. E aí, nesses versículos que nós lemos, vemos aí claramente: será que vocês são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês veem as coisas acontecendo aí, o Espírito Santo operando milagres, e vocês acham que ele está fazendo tudo isso porque vocês praticam a lei? Ou é pela fé com que vocês receberam a palavra de Deus? Mas muitas vezes nós temos uma mentalidade, como eu falei ontem, uma mentalidade extremamente meritocrática, ou seja, pelo mérito. Nós achamos que precisamos conquistar as coisas. Por quê? Porque no mundo é assim. No mundo, para nós recebermos algo bom, na visão do mundo falando, tá? Para nós recebermos algo bom, no trabalho, por exemplo, para nós ganharmos uma posição melhor, eu tenho que merecer, eu tenho que fazer por merecer. Essa é a estrutura que governa o mundo. E aí nós trazemos essa estrutura para a igreja, para o evangelho, e achamos que é o mesmo jeito, que é a mesma estrutura. Então nós queremos fazer por merecer. Ah, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu guardo sábado, porque eu isso, porque eu aquilo outro. É aí que eu sou salvo. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: Vocês são insensatos? Que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que lhes dá o seu Espírito e que opera milagres entre vocês, ele realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? E aí ele vem na continuidade aqui do capítulo 3 e ele vai falar, ele vai dar o exemplo de Abraão. E ele diz assim: Olha, Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Vocês precisam agir como Abraão, é pela fé. É pela fé. Não é praticando as coisas da lei. No versículo 10, ele é bem duro, enfático. Ele diz assim: Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Amados, essas escrituras são claras. E aqui muitas vezes: Ah, mas eu não vivo debaixo da lei de Moisés. Mas essa mentalidade meritocrática, essa estrutura mental que acompanha muitas vezes os cristãos, é que precisa ser jogado fora. Mas a lei de Moisés teve um propósito, e nós vimos isso quando estudamos a carta aos Romanos. Não foi trazer a justiça de Deus e produzir vida. A lei teve o propósito de colocar todos debaixo do juízo de Deus para que Deus exercesse misericórdia para com todos. A lei teve um propósito de tornar o homem consciente do pecado. pois se não tivesse a lei, o homem não saberia o que era pecado. Mas o evangelho tem o propósito de justificar o homem por causa da obra de justiça realizada por Cristo Jesus. O evangelho tem o propósito de vivificar o homem, dar uma nova vida ao homem, uma nova natureza ao homem. Quando nós estudarmos a carta aos Efésios, nós veremos, porque nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, mas glória a Deus por Cristo Jesus, que se tornou maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o quê? Salvação. Sabe, amados, precisamos deixar que a palavra de Deus entre no mais profundo do nosso coração, lave a nossa mente, para que essa estrutura mental meritocrática vá embora. Não é mérito nosso, é graça, é favor. E para quem acha que, ah, mas essa graça aí, ela gera uma vida meio estranha, as pessoas são libertinas, mentira. A palavra de Deus diz lá em Tito que a graça de Deus nos ensina a vivermos de maneira santa e piedosa nessa era presente. Quanto mais recebemos o favor de Cristo Jesus, mais e mais a vida de Cristo flui em nós e através de nós. A consequência qual é? As boas obras que Deus preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. A consequência qual é? Os frutos do Espírito sendo manifestados em nós e através de nós. A graça produz santidade. Por quê? Porque a graça é o próprio Jesus Cristo e a santidade é o próprio Jesus Cristo. Quando recebemos a plenitude de Cristo Jesus em nós, a santidade se manifesta, que é o próprio Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela obra completa, redentora, vivificadora que o Senhor efetuou na cruz do Calvário. Pai, abre o nosso entendimento. Ilumina os olhos do nosso coração, que possamos compreender, a lei não é baseada na fé. Ah, Senhor, que possamos compreender que o evangelho, sim, o evangelho é baseado na fé. E o justo viverá pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Fé na suficiência do que Cristo fez por nós. A obra de Cristo foi completa, está consumada e é tudo o que nós precisamos. Nos ajuda a recebermos a plenitude dessa graça e a vivermos por meio da fé em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.